A Associação Internacional do Transporte Aéreo, a IATA, pediu recentemente a regulamentação urgente do uso de drones, veículos aéreos não tripulados cada vez mais comuns nas cidades. Imagine um desses veículos voando perto de um aeroporto e colidir com um avião comercial na hora da decolagem ou da aterrissagem. O assunto está em debate no Senado, pela comissão encarregada de propor a modernização do Código Brasileiro de Aeronáutica. E vamos conversar agora com o advogado Georges Ferreira, presidente da comissão e especialista em direito aeronáutico. Doutor Georges, muito bom dia.
Bom dia, amigos e a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Como é que esse assunto dos drones, doutor Jorge, está sendo tratado pela comissão que está discutindo a modernização do Código Brasileiro de Aeronáutica?
Bom, obviamente, né, nós estamos tratando que o drone, ele é uma aeronave. E como tal, como uma aeronave, precisa ter um certificado de aeronavegabilidade que necessita de condições mínimas para comprovar que tem condições de operar com segurança, até mesmo para evitar falhas mecânicas. Nós também estamos exigindo que esse equipamento tenha uma matrícula, ou seja, que ele seja registrado na Agência Nacional de Aviação Civil, até mesmo para que isso aí tenha fins de responsabilidade civil para a indenização e outros. E também estamos colocando no código, porque essa matéria de operação dos drones, hoje, como também são conhecidas as aeronaves não tripuladas, já está sendo objeto de estudo e está até em avanço pela ANAC, que é a nossa Agência Nacional de Aviação Civil. E também o próprio Departamento de Controle de Espaço Aéreo já determinou algumas regras especiais para a operação desse tipo de equipamento e tem aplicado principalmente o que está previsto em relação ao uso daqueles aparelhos, né, para aerodesporto. Ou seja, o que é o aparelho para aerodesporto? Os aeromodelos, que já tem uma regra para a sua aplicação. A novidade que traz o código, em grande sentido, é que estamos exigindo a que tenha seguro esse tipo de equipamento para ser operado. Afinal de contas, ou seja, nós temos não apenas a questão de outras aeronaves, que também dividem o espaço aéreo, como nós também temos a questão de pessoas, né, que estão nas ruas. Hoje você anda na Avenida Paulista, você anda no Rio de Janeiro, você vê uma série de drones, esses equipamentos sendo utilizados, até mesmo de forma indiscriminada. É, obviamente, evitar o uso desses equipamentos próximos à região dos aeroportos, mas os drones ainda podem ser úteis. Mesmo em relação aos aeroportos, desde que utilizado pela autoridade aeroportuária para fazer investigações ou levantamentos, esses equipamentos também, de uma maneira especial, podem ser utilizados próximos aos aeroportos.
Agora, doutor Jorge, por exemplo, no último desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro, uma das escolas utilizou um drone para ver aí a evolução da escola, exatamente para ver se estava tendo espaço entre as alas, enfim, como o senhor falou, um uso indiscriminado. E hoje na internet pode-se comprar um drone e pode até chegar o drone na sua casa empacotado ali pelo correio. Por exemplo, vai ter a exigência de uma espécie de brevê, digamos assim, para que uma pessoa possa operar um drone?
Para a utilização comercial, sim. A Agência Nacional de Aviação Civil já está estudando essa possibilidade, que está ficando cada vez mais real, de que quem for operar comercialmente este tipo de equipamento precisará ter um treinamento específico. O treinamento desse drone, por exemplo, ele não poderá ser autônomo, quer dizer, ele não vai poder voar sozinho, com a programação, tá? Vai ter que ter um operador responsável. Inclusive, esse equipamento deverá estar no campo de visada do operador. Também vai ter um limite máximo de altitude, um limite máximo de velocidade, enfim, isso já está sendo tratado. Agora, o que nós precisamos realmente é da agilidade das autoridades. Eu acredito que o novo código poderá dar instrumentos, inclusive para que se tenham operações comerciais, que hoje é feito indiscriminadamente, mas que, pela atual legislação, apenas podem ser feitos por empresas que prestam serviços aéreos especializados e que esteja devidamente registrado, que tenha sua certificação aceita pela ANAC. Mas, obviamente, que a burocracia e a exigência para prestar esse serviço para terceiros, até mesmo serviço de natureza pública, é muito grande. Então, como é que se fala? Hoje, nós temos pouquíssimos drones, como podemos dizer, certificados e autorizados pela Agência Nacional de Aviação Civil para fazer esse tipo de serviço aí, como aconteceu na Escola de Samba. E que também já teve problema, porque no ano passado, um carro alegórico de uma das escolas de samba era um drone, que lá no final, na devolução, ele decola e segue voando.
Pois é. Agora, então, esse alerta da IATA, Associação Internacional do Transporte Aéreo, de que o drone pode ser aí um perigo para a aviação comercial, aviação civil, é um alerta que é válido, né, doutor Jorge?
É um alerta que é válido, principalmente se nós formos pensar assim, a IATA, ela se ocupa principalmente do transporte aéreo regular internacional, tá? Essa associação tem esse viés. Então, o que ela está querendo cobrar é que países, principalmente como o Brasil, que nós temos uma cultura, por exemplo, de não respeitar muito a área de segurança aeroportuária, onde as autoridades, muitas vezes municipais, não têm um plano para essa asa, né, que é essa área que nós chamamos, e que também nós temos um problema no Brasil grave, por exemplo, que são outros, né, que além de, imagina, né, se hoje você solta um balão não tripulado perto de um aeroporto, de repente você pode pegar com drone, você pode, com esse drone, interferir, não apenas, veja só, na questão da contaminação do próprio espaço aéreo, mas também o drone, quando ele entra no Brasil e ele não é registrado, ele não é certificado, você também tem que tomar conta, saber qual que é a frequência que é utilizado, se a frequência utilizada para o controle desses aparelhos não vai interferir na radiocomunicação ou também na transmissão de dados com as aeronaves. Quer dizer, são muitos estudos que estão acontecendo. E realmente, evitar que esses aparelhos, no momento, cheguem próximo aos aeroportos, seria de bom, seria uma boa ideia, sim. Agora, principalmente, você não pode negar a utilidade econômica dos drones dentro dos próprios aeroportos também. Mas isso aí tem que ser feito realmente com cuidado muito grande.
Nós estamos conversando com o advogado Georges Ferreira, que é presidente da comissão instituída pelo Senado, que propõe aí ou vai propor a modernização do Código Brasileiro de Aeronáutica. Doutor Georges, hoje nós lemos aqui uma notícia para os nossos ouvintes de Manaus, que também recebe o sinal da Rádio Senado, a cidade de Manaus, de que Manaus vai perder um voo direto com o Rio de Janeiro. Agora, entre Manaus e Rio, só voo com escalas. O Código Brasileiro de Aeronáutica trata também de questões como direitos dos passageiros de transporte aéreo?
Sim, o Código ele trata, ele, na verdade, ele visa assegurar essa relação, ele não está suprimindo o direito dos passageiros, tá? Em relação, quer dizer, nós falamos quanto aos contratos aéreos, ao contrato de transporte, nós muitas vezes estamos até mesmo assim refletindo aquilo que determina a resolução número 141 da Agência Nacional de Aviação Civil, que prevê a assistência material aos passageiros. Agora, em questão da manutenção das linhas aéreas, isso daí já é uma questão, obviamente, estrutural. Quer dizer, isso é uma questão conjuntural do país. Nós não podemos, através de uma lei, obrigar que você tenha uma frequência em relação a um determinado local, entre um determinado local e outro, sendo que nós sabemos que hoje no Brasil o custo da aviação é enorme, é tremendo. Tá? Nós temos, assim, o problema não é apenas em relação ao Rio de Janeiro e Manaus, também nós tivemos outros problemas em relação à região norte, tivemos empresas inteiras que faziam linhas aéreas sistemáticas, que é um tipo de linha aérea regular, para a região que simplesmente pararam de operar, tá? Isso bem é recente até. Quer dizer, o que nós queremos é que realmente as autoridades elas fiquem atentas à necessidade de nós fazermos uma política pública para o setor, porque realmente nós não temos uma política de benefício ou uma política de incentivo. E nós pretendemos tratar disso, inclusive, nas disposições transitórias. Agora, o que também é preciso é que a Secretaria de Aviação Civil, que tem essa função de estruturar essas políticas públicas, faça isso conjuntamente com a Agência Nacional de Aviação Civil. E, obviamente, que as empresas também precisam tratar essas questões de ordem política juntamente com seus políticos. Quero dizer, o que nós precisamos é que todo o setor converse entre si, e que realmente sejam tomadas providências, porque hoje no Brasil, por exemplo, pouco mais de 100 cidades são atendidas de maneira regular, e esse número está diminuindo. E como é que se fala? Se 40% de uma empresa é custo com combustível, 30% é custo de mão de obra, 12% já é custo que você paga apenas para ter o direito de usar as pistas dos aeroportos, que são as tarifas de comunicação, e o que você de navegação, e o que você gasta também com a própria ANAC, aí você vê que só esses três fatores aí já ocupou mais de 70% da pauta das empresas, que tem que tratar com investimento, que tem que tratar com manutenção, que tem que tratar com pagamento de juros, compra de novos equipamentos, enfim, Então, realmente, a aviação brasileira, ela não, nós temos assim, o Código Brasileiro Aeronáutico atual, ele não é uma legislação ruim. Ele precisa ser atualizado, sim, porque ele é pré-constituição, ele é pré-Código de Defesa do Consumidor, ele é pré-Lei de Licitações. Agora, se a sociedade civil e se o governo realmente não alinhavaram a política para prever o crescimento e que tire, por exemplo, uma série de, vamos colocar até abusos, ou uma série de descontroles que se tem, nós vamos ver uma aviação cada vez mais limitada.
E, doutor Jorge, para encerrar aqui a nossa entrevista, a comissão que analisa aí uma proposta de novo ou de reformulação do Código Brasileiro de Aeronáutica tem um prazo para concluir seus trabalhos. Quando é que a comissão deve apresentar uma proposta para ser analisada pelos senadores?
Nós, praticamente, na semana que vem, os membros concluem as contribuições finais. Nós já temos uma pré-minuta, nós já temos um texto da relatora que está sendo objeto de análise pelos membros. Acreditamos que esse texto pode ser também disponibilizado em breve, uma vez que os membros acabem de analisar o texto do relator. Se as coisas acontecerem como nós estamos prevendo, quiçá lá pelo dia 15 de março, nós já teremos essa minuta pronta para entrega para os senadores, para que então eles possam fazer a parte política. Ou seja, o que nós vamos entregar representa praticamente um ensejo à vontade de 25 membros que fazem parte da nossa comissão, que representam todos os setores da aviação. Porém, isso não vai suprir que possam existir outras modificações, uma vez que também nós teremos futuras demandas políticas, já que o assunto aviação é sempre instigante, né? E todos gostam de participar. Mas ficaremos também sempre à disposição do país para contribuir com aquilo que for necessário.
Doutor Georges Ferreira, advogado, presidente da comissão que analisa a modernização do Código Brasileiro de Aeronáutica, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista e desejamos sucesso aí nessa reta final de trabalhos da comissão.
Muito obrigado por todo o apoio. A Rádio Senado e os veículos de comunicação do Senado têm acompanhado de perto os trabalhos da comissão e isso tem sido muito importante para publicizar e democratizar o que nós estamos fazendo, né? E espero continuarmos juntos aí. Eu é que tenho que agradecer.